Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. Olá, queridos ouvintes. Hoje é dia de mergulhar no túnel do tempo. Precisamos ir ao século XVI, mais precisamente ao litoral da África. A região guarda a história inicial de uma das maiores dores já produzidas pela civilização. Naquele período, desespero e saudade atravessaram a chamada Porta do Não Retorno. Amigos e familiares ficavam para trás e os filhos da terra, em fileiras, seguiam rumo ao martírio. Era um caminho sem volta para a maioria dos aprisionados. O desalento tomava conta da paisagem vindoura, onde a fome, a peste e a insalubridade das embarcações criavam perspectivas desumanas. A imagem mais parecia um quadro do Juízo Final. A Europa de Michelangelo e Rafael Sanzio abandonava os ideais da arte e do evangelho para semear aflições na alma africana. Os impérios escravagistas anotavam com tintas de sangue uma crônica no livro das escolhas humanas. De acordo com o Atlas do Comércio Transatlântico de Escravizados, obra publicada pelos historiadores David Eltis e David Richardson, mais de 12 milhões de pessoas saíram da África em direção às Américas. Desse contingente humano, 5 milhões de imigrantes foram trazidos à força para o Brasil. Como resistir a tamanho sofrimento numa pátria desconhecida? De além-mar vinham as respostas transformadas em cultura.
Que coisa linda ver o ritual do lava-pés, a lavagem do adro às catedrais e o pregoeiro a dizer.
O choro do Congo, de Angola, Moçambique, Benin e de outras nações atravessou o tempo, pois as lágrimas não secam quando o dono da dor morre. As experiências marcantes são feridas abertas na memória dos povos. Em 2005, Luiz Inácio Lula da Silva pediu perdão às nações africanas em visita à ilha de Goré, no Senegal. Bem ali está uma das 188 portas do não retorno espalhadas por diversos pontos na costa da África. À época, o atual chefe do executivo cumpriu o primeiro mandato como presidente da República. A carga emocional do momento foi tão intensa que o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, não pôde conter o pranto.
E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Durante 3 séculos e meio, a mão de obra escravizada sustentou a economia brasileira. Os braços negros cultivaram e colheram a cana-de-açúcar, o café, o algodão, o cacau e o tabaco. O Brasil seguia a estranha sina de plantar para abastecer o mercado externo sem qualquer preocupação com as necessidades do próprio povo. A mão de obra africana não estava apenas nos campos. Portos, igrejas, casas, estradas, fortalezas, tudo foi feito por meio deles, e sem eles, nada poderia ser construído. Nas jazidas de ouro e diamante em Minas Gerais, lá estavam os filhos da África, extenuados e desnutridos. As riquezas extraídas das minas serviam para Portugal, dependente dos produtos industrializados, pagar dívidas com a Inglaterra. No século XVIII, a coroa britânica era a grande banqueira do mundo, enquanto o Brasil cumpria o papel de uma colônia de exploração.
E ecoou a noite e dia, ensurdecedor, mas que agonia, o canto do trabalhador.
Ao longo do século XIX, a monarquia portuguesa criou mecanismos para amenizar a prática que jamais deveria ter existido. A lei do ventre livre determinou que os filhos dos escravos não teriam dono e nem senhor. A lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. E a lei dos sexagenários deu alforria aos raros escravizados que tiveram saúde para chegar aos 60 anos. Em 1872, o primeiro censo da história do Brasil foi realizado. De acordo com dados da época, o país tinha quase 10 milhões de habitantes. Desse total, mais de 1 milhão e 500 mil seres humanos eram cativos da vontade de alguém.
Os povos cativos de tanto navio, passem sem motivo febre, fome e frio, mas mantive acesa a luz das tradições, com minha tristeza arrebentei grilhões.
Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. As intermináveis décadas de suplícios mereceram um texto com apenas dois artigos. O primeiro foi escrito assim: é declarada extinta a escravidão no Brasil. O segundo só complementou: revogam-se as disposições contrárias. Para onde iriam os ex-escravos? Teriam solo para construir e plantar? Seriam alfabetizados? Receberiam alguma indenização? O historiador Walter Fraga nos conta o que realmente aconteceu.
Havia muita expectativa da parte da população negra de que, após a abolição, haveria políticas de inclusão em termos de educação, de participação política, de cidadania. Mas a gente sabe que a condição de cidadania exigiria mais políticas de inclusão, mais políticas que tornasse a sociedade mais igualitária, mais igual, com direitos iguais. E isso não aconteceu, não foi contemplado no processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, a população negra, ela mesma teve que brigar, lutar por políticas inclusivas. É assim que surgem as organizações negras, no início do século XX, a imprensa negra, movimentos negros em várias cidades do Brasil, batalhando por políticas de inclusão e contra o racismo.
Ao desprezar o destino desse grupo, o Império agonizante e a República nascente contribuíram para que a nação chegasse ao século XXI, marcada por enfermidades. Em 2022, a síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, indicou que o número de cidadãos pretos e pardos mergulhados na pobreza era duas vezes superior na comparação com os brancos. A pesquisa foi realizada por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A história aponta sempre para o mesmo caminho. O abismo financeiro entre as classes jamais gerou outro cenário que não fosse o de violência. De acordo com o levantamento da Rede de Observatórios da Segurança, quase 90% das mortes em intervenções policiais no ano de 2023 foram de pessoas negras. O estudo é promovido por instituições acadêmicas de 9 estados brasileiros. Diante dessa realidade, o governo federal lançou o Plano Juventude Negra Viva. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, nos traz detalhes sobre a iniciativa.
A gente tem um pacotão feito a várias mãos dentro do governo federal, que envolve saúde da população negra, que envolve empregabilidade, que envolve a gente conseguir conter a letalidade, também reduzir as vulnerabilidades que existem ali e que seguem permeando na juventude negra desse país. A gente tem dados que comprovam isso, mas para além disso também conseguir dar acesso a essa juventude com intercâmbios, com editais e com vida plena e digna.
Quando o movimento abolicionista crescia no Brasil, os barões do café e os membros do mercado financeiro bradavam aos quatro ventos: se libertarem os escravos, vão destruir a economia. Perplexos, alguns fazendeiros perguntavam: quem vai trabalhar nas lavouras? O enfraquecimento do Estado para atender interesses pessoais fez o lucro superar o direito à vida. A experiência comprova que o tempo não apaga a história escrita. O capítulo de ontem influencia os personagens de hoje. Em verdade, a abolição definitiva ainda não aconteceu. Senzalas invisíveis estão espalhadas por toda a parte nos quadros de pobreza e bala perdida. O sol da liberdade há de brilhar quando os meios de produção do país estiverem a serviço do bem coletivo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!